Neste momento, aqui na CBN Vale do Iguaçu, colega Marcelo Maltauro divide os microfones junto com a gente, onde nós recebemos a presença do deputado federal, Valdir Rossoni. É uma satisfação tê-lo aqui na CBN. Obrigada pela gentileza da entrevista, deputado. Boa tarde.
É eu que agradeço a oportunidade. Primeiro, estar aqui na nova CBN, a antiga Rádio União.
Exato.
Pela primeira vez, eu estou entrando nos estúdios modernizados e eu quero dizer que eu conheço pelo menos umas 200 rádios no Paraná. E sem nenhuma dúvida de cometer um erro ou injustiça, dizer-lhe que a estrutura da CBN de União da Vitória é invejável.
Obrigada, deputado.
Se você observar a CBN de Curitiba, não tem essa organização e essa estrutura, assim, algo do jeito que eu gosto, diga-se passagem, organizadinho, apresentável, esteticamente bonito, confortável. Então, antes de começar a nossa entrevista, eu quero deixar aqui o meu reconhecimento a esse excelente trabalho feito pelo Kaique, por toda a equipe da CBN, aqui de União da Vitória, porque isso representa também para a nossa cidade.
Obrigada pelas palavras. Deputado, o senhor cumpre agenda hoje aqui em União da Vitória, é isso?
É, eu estou em União da Vitória, estamos fazendo aí algumas reuniões, estou fazendo visitas também a algumas escolas onde nós viabilizamos recursos para as escolas. Por exemplo, estivemos de manhã no Inocêncio, eu tinha um antigo convite da diretora Janete, para ir no colégio, porque nós ajudamos a erguer aquela escola, porque ela estava numa situação precária. E também, com muita alegria, eu posso anunciar hoje que nós vamos autorizar, numa emenda federal minha, o Túlio de França. O Túlio de França, diga-se passagem, já está muito bem estruturado e caprichado. Mas nós vamos disponibilizar agora 700, eu não tenho bem o número, mas é 750 mil reais.
Isso, 750.
Exato. 750 mil reais para nós deixarmos o Túlio de França uma das melhores escolas do Paraná, no sentido estrutural. E vamos comemorar hoje com o diretor Dalgalo, com os professores, com os alunos, porque o Túlio, para mim, eu fui jovem e estudei em União da Vitória, todo mundo queria estudar no Túlio. Quem não estudou no Túlio parece que não passou por União da Vitória. E eu, como deputado federal, poder arrumar uma verba tão significativa que até o diretor se surpreendeu, é para mim uma alegria muito grande, porque depois desta reforma, o Túlio de França não vai ficar devendo nada a ninguém, porque ela é uma escola muito bem construída, da forma antiga, e nós vamos preservar todo aquele patrimônio histórico que é o nosso querido Túlio de França.
Deputado, peço licença ao senhor e apresento aqui para o ouvinte, pela primeira vez participando do programa CBN Tarde de Notícias, o colega Marcelo Maltauro. Satisfação, Marcelo. Boa tarde.
Satisfação é minha, Vanessa. Boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde, Marcelo.
Meu amigo deputado federal, Valdir Rossoni, obrigado da presença aqui nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu. Ontem o senhor fez questão, deputado, de responder aí as questões que o Ministério Público está encaminhando em relação a quadro negro em Curitiba. O senhor fez questão, eu digo, porque poderia fazer na capital federal, aonde o senhor tem lá o seu domicílio como parlamentar. Como é que foi ontem lá essa questão, deputado? O senhor disse que o homem é mentiroso, o delator é mentiroso e prometeu processá-lo. Como é que ficou essa questão?
Olha, vamos deixar bem claro como é que é o procedimento. Eu, como deputado federal, eu poderia escolher data, hora e local. Se eu quisesse fugir da imprensa, eu teria marcado no meu gabinete em Curitiba, em Brasília, e certamente eu fugiria da imprensa paranaense. Eu fiz ao contrário. Eu comuniquei nas redes sociais que eu estaria dando o meu depoimento no local Entrei pela porta da frente, não entrei pela garagem, entrei pela porta da frente, porque eu não tenho o que esconder nesta história do quadro negro. É uma história macabra, que envergonha os paranaenses, aonde uma empresa e alguns diretores do Fundepar roubaram o dinheiro público, e agora, para se safar das garras da justiça, fazem uma delação premiada. Uhum. E eu quero dizer a vocês que eu, essa semana, me dediquei a isso. Porque ela tomou proporções exageradas em cima da minha pessoa.
O senhor até diz que há 4 anos desafia o delator a apresentar provas sobre
Sim.
a sua pessoa nesta situação.
E eu fui buscar nos 8 mil folhas que tem no processo, para ver se encontrava algum documento que pudesse colocar o Ministério Público em dúvida sobre o meu comportamento. Não encontrei uma vírgula que desabone meu nome. Mas, infelizmente, a Rede Globo, ela prefere contar toda a história do bandido e não ouvir a outra parte. Eu acho que ela deveria de dar e até divulgar a delação premiada do senhor lá, que delatou, mas ela teria que dar o mesmo espaço para a defesa. Veja, nós estamos cometendo um erro, porque a hora que você oferece o prêmio da liberdade a um bandido, ladrão, mentiroso, nós estamos também dizendo a ele, crie uma história bonita que nós te soltamos da cadeia. É o que está acontecendo com este Eduardo. O que, que ele fez? Ele envolveu meia república do Paraná, contando uma bonita história, e ele podia ser um bom ator, e enlameia o nome de pessoas sem nenhuma prova. Veja no meu caso, quando ele cita as escolas de Bituruna, ele diz o seguinte, que em Bituruna não houve irregularidade.
Porque... É o que eu ia agora questionar.
Não houve irregularidade porque a engenheira era muito rigorosa, a engenheira que fiscalizava. Numa outra altura do depoimento, ele também cita que destruiu todas as provas que tinha contra mim. Quer dizer, engraçado, por que destruir as provas se é a forma dele sair da cadeia?
Uhum.
Então é o seguinte, é uma vergonha.
O senhor acredita que se trata de uma questão política,
não,
de
não.
uma ventilação do seu nome,
não,
por exemplo?
Não, eu acho que se trata de uma pessoa desonesta, que já passou por vários estados dando trambique, e que aproveitando essa força da delação premiada, ele é uma, pelo que eu percebo, é uma pessoa inteligente, ele criou essa bonita história.
Mas o senhor pediu para processá-lo, né?
Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu só vou descansar depois que ele voltar para a cadeia.
O senhor requereu e o
Porque eu quero ver o que está acontecendo. Em Bituruna vai passar também pela investigação do Ministério Público e eu fico contente por ter a investigação.
Uhum.
Porque nós mandamos fazer peritagem nas duas escolas de Bituruna. Numa escola, para vocês terem uma ideia, de 60 anos atrás, ela teve aditivos.
Certo.
Você, quando reforma um banheiro na casa, você diz que vai gastar 10 mil e depois gasta 15. Um banheiro velho, é isso que acontece.
Isso é muito comum nas prefeituras.
Imagine,
né?
Uma escola de 60 anos. Quando mexeu numa parede, caiu a outra. Quando foi mexer no telhado, aconteceu outra coisa. Eu não sei os detalhes. Mas nós mandamos fazer uma peritagem nas escolas de Bituruna, até nos preparando para fazer a nossa defesa à justiça, e não existe nenhuma irregularidade nas escolas de Bituruna. Se o delator fala que não houve irregularidade, se a nossa peritagem diz que não houve irregularidade, por que que eu vou me calar mediante um fato tão mentiroso quanto a esse? Dizendo que nunca tratou comigo de propina, que tratou com um dos assessores meu. Você acha que eu devo acreditar no meu assessor que trabalha comigo há 15 anos e nunca cometeu um ilícito? Ou acha que eu tenho que acreditar na palavra de um cidadão desonesto, mentiroso, ladrão do dinheiro público? Não, eu tenho que acreditar no meu funcionário.
O senhor, até inclusive no final do seu depoimento, aí, que foi inquirido pelo Ministério Público, disse que não teme que o caso da Justiça Estadual, o senhor quer o fim, combate o foro privilegiado. O senhor usou isso mesmo, deputado? Que não tem medo de ser investigado?
Nós, há um mês atrás, quando eu voltei para o Congresso, há praticamente um mês, na primeira reunião nós tivemos uma reunião de bancada para discussão do fórum privilegiado. E eu fui um dos parlamentares que votei favorável ao fim do fórum. Para todos, não só para os deputados federais e senadores, para governadores, para ministro, para Ministério Público, para juiz. Eu sou favorável que todos são iguais perante a lei. Ninguém pode ter privilégio. Eu quero dizer o seguinte, é muito melhor eu ser investigado pelo Ministério Público de União da Vitória, porque União da Vitória está perto de Bituruna, que eles podem acompanhar uma peritagem para não cometer erros. Vamos imaginar, é claro que numa discussão jurídica dessa, vai ter a peritagem do Ministério Público, e diga-se passagem, o Ministério Público já cometeu erros na peritagem deles, porque eles erraram de contar até os ar-condicionados. Nós vamos contestar com uma outra peritagem. E claro que aí o Ministério Público, o próprio a Justiça, vai poder pegar as duas peritagens e fazer a verificação in loco da verdade. Então é muito melhor a investigação local do que uma investigação de Brasília. Porque senão eles só julgam pelo documento. Imagine quem que lê 8 mil folhas? Ninguém. Não tem ser humano que leia. É muito melhor, então, que as coisas sejam tratadas na primeira instância. Agora, é importante que eu estou usando as forças da CBN de União da Vitória. Investigado não quer dizer condenado. Porque é o seguinte, quando a Rede Globo, por ser muito forte e ter uma grande audiência, ela nunca diz para o cidadão menos avisado, menos culto, que não tem conhecimento jurídico, de que investigação não quer dizer condenação. Isso que é importante. Por isso que eu ando de cabeça erguida. E outra coisa que me conforta. Eu, há um ano atrás, eu assumi a responsabilidade do Fundepar no Paraná. E nós estamos executando 1.600 obras no Paraná. O que não fizeram em 10 anos, nós estamos fazendo em um ano.
Certo.
Força do trabalho, força da participação dos diretores de escola, força da participação dos chefes de núcleo. Obra nas escolas não se recebe sem assinatura do diretor. O diretor tem que concordar com a reforma, além do engenheiro.
É toda uma participação, né? Deputado, deixa eu te
perguntar... Transparência, aqui. Transparência.
Certo. Deputado, conte pra gente, depois de tudo isso, dessa situação que percorreu aqui o estado do Paraná, envolvendo a sua pessoa, como é que está a imagem do deputado Valdir Rossoni hoje? Como é que o senhor vê?
Eu, para você ter uma ideia, eu estive hoje no Inocêncio de Oliveira. E eu não tive nenhuma dificuldade. As pessoas me conhecem.
O senhor acredita que a sua pessoa, Rossoni, juntamente da pessoa política, Rossoni, se
Porque
combinaram?
É o seguinte, o que apareceu na Rede Globo essa semana, apareceu há um ano e meio atrás.
Que é o requisito?
Não, é o mesmo delator falando as mesmas coisas, a única diferença, que lá atrás era o áudio, agora era com o vídeo. Agora, pasmem. Como que uma rede de televisão pode dar tanta importância? Porque o único réu confesso e criminoso é o delator. Porque ele já assumiu perante o Ministério Público e a Justiça dizendo: eu roubei, confesso, agora eu vou entregar os outros para que vocês me liberem da cadeia. Quer dizer, é claro, ele tem um incentivo à mentira.
Marcelo.
Vamos aí, num outro terreno.
Vamos continuar nesse, estava bom?
Estava bom? Tem também aí, deputado.
Agora, viu, Marcelo, só para concluir, me permita.
À vontade.
Deputado, eu entro no assunto seguinte. Então, exato. Eu também tenho algumas outras
isso,
questões.
Só para concluir, veja o seguinte. Eu fui no Ministério Público, escolhi o lugar mais visível para me apresentar, para dar o meu depoimento, convoquei a imprensa para acompanhar, aí o Ministério Público disse, e com razão, que o ministro Fux decretou estado de, sigiloso, aí a minha oitiva não pôde ser divulgada, Eu não me escondi, eu poderia ter marcado em Brasília, ninguém ia ter conhecimento do meu depoimento, e eu não quis nada disso. Eu sempre tratei as minhas coisas de forma pública. Se vocês querem guardar medo de algo, não fale comigo. Porque comigo eu não tenho segredo. Eu trato as coisas de forma pública.
Tá certo.
Aberta.
Ok, Marcelo.
Perto da janela do repórter aí, Vanessa, temos alguns minutinhos ainda,
temos,
né?
Alguns minutos.
Não, deputado, o que eu gostaria de entrar também, nós tivemos a questão envolvendo aí os servidores na Assembleia também, mas é um requente o que veio aí, deputado, esse seu depoimento, o que houve ali, deputado? Porque o senhor foi inocentado no início, lá atrás.
Foi arquivado.
Foi arquivado o processo, o senhor tornou-se presidente da Assembleia, fez o que fez, todos nós conhecemos. O que veio à tona novamente?
O que acontece? Ou é que corre alguma ação na civil, outra na... em várias esferas? Eu não sou advogado, não tenho conhecimento disso. Os mesmos nomes que estão sendo investigados agora já foram investigados pelo Ministério Público Estadual e foi arquivado por falta de provas. E agora estão movendo uma ação civil em cima dos mesmos funcionários. É prova disso que a nossa defesa, ela foi o despacho do Ministério Público. Onde o Ministério Público mesmo me inocente. Mas a grande verdade é o seguinte: eu estou pagando o preço por ter sido um presidente da Assembleia que fez o que fez. Então, cada cidadão que se sentiu prejudicado na Assembleia Legislativa do Paraná, ele só teve uma maneira de se vingar: levar denúncia ao Ministério Público. E o Ministério Público, ao receber uma denúncia, mesmo que anônima como essa, ele é obrigado e tem o dever de investigar. E eu tenho o dever de mostrar a verdade.
O senhor atuou como braço direito na Assembleia Legislativa do Paraná de Beto Richa. Como é que o senhor vê o embate político agora, recente, que teve entre Requião e Beto Richa?
Tanto que o Beto disse aí no Twitter, chamou o Requião de fujão. O Requião devolveu aí um trocadilho dizendo que a conversa dele é pro juiz Sérgio Moro.
Como é que o senhor vê todo esse cenário?
E eu poderia dar um trocadilho que o Requião é com o Fachin, porque ele foi denunciado essa semana. O Fachin o denunciou por terem recebido 40...
No quadrilhão do MDB.
Quadrilhão do MDB por terem recebido recurso da JBS. Mas como eu não gosto que faça pré-julgamento meu, o Requião vai ser investigado como o Beto Richa está sendo investigado. Depois de termos a decisão da justiça, é que nós podemos fazer a nossa análise. Porque se você não quer ser pré-julgado, como eu não quero, eu também não vou julgar o próprio Requião, por mais que eu não simpatize com ele.
O páreo está para ambos, né?
Está todos iguais
no
estilo da investigação.
A carreira que eles disputam é a mesma.
Na verdade é o seguinte, o que está acontecendo no Brasil é algo excepcional. Nós estamos, no momento, passando o Brasil a limpo. E hoje o volume de investigações em cima do setor público é muito grande. Num primeiro momento, dá essa volúpia de ações, até um exagero. Mas ele é bom, porque depois ele vem um segundo momento de tranquilidade e de pacificação do Brasil.
A Operação Lava Jato, o senhor acredita que terá mudanças nas eleições deste ano em decorrência da Operação Lava Jato, deputado?
Ah, não tenha dúvida.
Vai ser um fator determinante?
Não, ela vai ter peso nas eleições. Ela vai ter peso nas eleições.
Uma pergunta aqui ao senhor, para o deputado Valdir Rossoni. O senhor tem medo do juiz Sérgio Moro?
Nenhum. Nenhum. Você tem que ter confiança em você. Algumas pessoas que me ouviram as minhas entrevistas ontem diz que se surpreenderam da minha calma, porque eu sou uma pessoa um pouco agitada. Sabe por quê? Eu estava tão ansioso para dar o meu depoimento que quando eu fui comunicado pelo Ministério Público que eu tinha que ser ouvido, sabe o que, que eu disse pro Ministério Público? O quanto antes, por favor, aberto, transparente, que o Paraná saiba que eu estou sendo ouvido.
E nós temos aí também a questão, o senhor falou na questão das eleições, o senhor pertence a um partido político, tem o seu lado, o seu posicionamento. Como é que o senhor está vendo até o presente momento, deputado federal Valdir Rossoni, o candidato, pré-candidato Geraldo Alckmin, que derrapa nas pesquisas, não sobe, Lula preso, lidera aí com larga vantagem ainda as sondagens eleitorais, as pesquisas. Nós temos aí o Jair Bolsonaro, deputado federal, pré-candidato, né? O que, que tem aí, Rossoni? O que, que se enxerga nesse meio, nesse baralho todo?
Eu dou a resposta, mas só queria ter 2, 3 minutos para falar de União da Vitória.
Mas vamos ter.
Tá. Então é o seguinte.
Repórter, Vanessa, como é que estamos? Toca?
Já vamos ok, lá. Já estamos ok.
Ok?
Vamos lá. Vamos lá.
Então deixa eu te dizer. Eu não vou fazer análise de candidatos a presidente da República. Eu só quero dizer aos brasileiros, paranaenses e a região sul que está me ouvindo, cuidado com a eleição de presidente da República. Se nós errarmos na escolha de presidente da República, o Brasil vai afundar. Que eu quero dizer o seguinte, o Brasil já vai levar 10 anos para recuperar o que ocorreu com os desmandos nos últimos anos. Se nós errarmos na escolha do presidente da República, nós estamos no fio da navalha. Ou nós voltamos ao crescimento, à geração de emprego, ou nós caímos numa vala que nós vamos pagar muito caro pela nossa escolha. Então você vai escolher o presidente da República, não escolha com ódio, não escolha com emoção, use a razão, assista, leia, preste atenção, porque você ao olhar numa pessoa, você já sabe se ela está falando a verdade. E segundo, veja a biografia dessa pessoa, se ela tem a competência de cuidar do Brasil. Porque não adianta você pegar um cidadão inexperiente administrativamente e largar em Brasília. Vai ser um caos. Tem que ser uma pessoa que conheça esse mundo macabro da política para tomar conta do Brasil.
CBN Vale do Iguaçu, agora 4:02, conversa com o deputado federal Valdir Rossoni, se encontra aqui nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu.
E como é que está, deputado, a questão do Rossoni pós sair da Casa Civil? Já se acostumou lá em Brasília, por exemplo, deputado?
Eu estou procurando trabalho. Porque eu acho que...
Cara, a coisa não está andando muito lá, né, Rossoni? Eu digo política, meu governo...
Fica ruim eu fazer meu comentário sobre
isso. É um cadáver em sepulcro, todos sabem.
Tá, deixa eu falar. Eu,
o parlamento...
Eu, quando assumi a Casa Civil, talvez nos meus 60 anos, eu trabalhei mais nesses 2 anos do que nos 60. Porque eu tinha que provar para mim e para o meu grupo político, que não me queriam no Paraná, que eu podia fazer um grande trabalho. E acredito ter feito. Eu fiz uma verdadeira revolução com a educação do Paraná, sem ser secretário de educação. Eu fiz uma verdadeira revolução com os municípios do Paraná no atendimento e no santo aos prefeitos. Prova disso que eu tenho mais de 100 títulos de cidadão honorários no Paraná para receber. De pessoas, de vereadores, de prefeitos que são gratos ao meu trabalho. Eu tenho meu telefone aqui, a cada minuto eu recebo de diretores de escola fotografias de benefícios para a sua escola que estão recebendo fruto do trabalho do deputado, do chefe da Casa Civil, Rossoni. Escola 1000, escola conectada, reforma rápida, dobra do fundo rotativo. Eu gostaria que vocês fizessem uma entrevista com os diretores de escolas de União da Vitória e da região, para eles contarem o que era antes do Rossoni e depois do Rossoni. Porque o que mais me gratifica é nós podermos estar erguendo as escolas para que a partir do ano que vem as escolas estruturadas, nós possamos avançar no IDEB que nós temos que melhorar no Paraná.
Deputado, o senhor falou agora com relação a prefeituras. O senhor acredita que colocar pessoas inexperientes, até de pouca idade, nos poderes, vamos colocar como prefeito, vereador, enfim. Hoje, uma grande parte das prefeituras aqui do país, quem assumiu também foram pessoas de menos idade. Como é que o senhor avalia isso?
Eu ouço muito falar em renovação.
Vamos falar da atual conjuntura do país.
Eu não tenho nada contra a renovação. Nós temos que ter renovação de ideias, de costumes, de ações. Agora, a experiência você não compra no supermercado ou na faculdade da noite para o dia. Você adquire a experiência no decorrer do tempo. O Rossoni de hoje é muito diferente do Rossoni de 20 anos atrás. Ah, se eu soubesse o que eu sei hoje para começar minha carreira política. Então, primeiro tem que dizer ao jovem, ouça os mais velhos, porque a voz da experiência, ela fala mais alto do que tudo. Nós devemos, sim, exigir dos nossos candidatos a mudança dos costumes. Nós temos que mudar a política brasileira. Eu tive um embate na Câmara Federal, na primeira semana que eu estava lá, porque eu sou um homem acostumado com as coisas bem organizadinhas. Eu, na Casa Civil, eu trabalhava com 30, 40 prefeitos por dia, eu não tinha nenhum papel em cima da minha mesa, eu tinha um computador. Era tudo tomado nota e despachado na hora. Eu resolvia ou não resolvia aquilo na hora. Agora, você olha as sessões da Câmara Federal, eu me decepciono, porque parece recreio de criança. E você não pode discutir leis no meio daquela desorganização que é nosso Congresso Nacional. E eu falei ao presidente que o começo da mudança do Brasil começa dentro da Câmara. Não com as pessoas, mas com regimento, com disciplina, com ordem, com boas atitudes. É aí que nós vamos começar a mudança no Brasil.
Já estamos nos aproximando para o fecho da entrevista. Aqui mais uma questão ao senhor. O senhor sempre foi um forte defensor do Aécio. Houve
até
um distanciamento.
Altura, né? Até uma altura.
Como é que o senhor vê a figura Aécio hoje?
Eu vou mais longe. Serra também. O senador José Serra, por exemplo.
Não, eu não vou fazer comentário de pessoas.
Sem comentário de Julio, logicamente.
Eles, o seguinte, eles têm o direito de se defender,
sim,
das acusações. Eu participei da vida deles ativamente. Quando estava perto deles, eu nunca vi nada de errado, mas eu não tive, assim, aprofundamento na nossa amizade. Agora eles têm que provar para o Brasil que eles não devem o que estão falando, como eu tenho, como o Requião tem, como o Beto Richa tem.
O senhor se decepcionou mais na política até o presente momento ou teve mais exaltação nela?
Não, eu sou um homem realizado com a política.
É mesmo, deputado?
Muito realizado. Imagina, eu como chefe da Casa Civil poder chegar em União da Vitória e dizer o seguinte. Nós estamos colocando recurso no IFPR, 3 milhões e meio para ampliar o IFPR para ter novos cursos. Nós estamos, fruto do meu trabalho, tudo que eu disser aqui é fruto do meu trabalho. Recursos no IFPR. Recursos na Unespar, que está sendo amplamente reformada aqui, eu passei hoje aqui perto, devo fazer uma visita nos próximos dias. Reformando todas as escolas de União da Vitória. Prova disso é o Túlio de França, 750 mil hoje. Estamos colocando em todos os bairros de União da Vitória mini-arenas para que os jovens pratiquem esportes. Nós estamos reformando o pastuchão que estava virado num paiol. Nós vamos reformar o Antioco Pereira. Nós retiramos da barranca do Rio Iguaçu, do lugar insalubre, todas as famílias que lá moravam e demos casa de graça para essas famílias e transformamos aquele local num parque e agora podemos reurbanizar a barranca do Rio Iguaçu. E nós vamos construir o grande sonho, e São Cristóvão não percebeu ainda isso, a ponte de União da Vitória que está começando. São Cristóvão, daqui a 5 anos, ela vai ser uma nova cidade, porque Você que está aqui no centro de União da Vitória, em 5 minutos você vai estar em São Cristóvão, com uma ponte e com uma avenida que vai transformar o bairro de São Cristóvão. Você acha que eu tenho que me sentir frustrado ou realizado? Se eu estou falando só de União da Vitória.
De pontos positivos.
E deve sim. Muitas pessoas estão dizendo, ah, o Rossoni esqueceu tal ponto. Por exemplo, hoje nós temos no hospital aqui regional a segunda melhor UTI do Paraná, fruto do nosso trabalho.
Então o senhor comemora
o trabalho político. Eu sou um homem realizado.
Deputado, o governador Beto Richa foi um dos governadores, não é mesmo, Marcelo, que mais esteve aqui na região de União da Vitória, pelo menos nos últimos anos. O senhor tem conversado com ele, mantido contato após a sua saída da chefia da Casa Civil?
Tenho conversado com ele e quero dizer o seguinte, o governador Beto Richa, para a nossa região, foi o melhor governador de estado que teve. Se você percorrer a nossa região e traçar um comparativo entre Beto Richa e Requião, por exemplo, eu tenho chegado nas cidades e pedido, qual obra é a obra do Requião na tua cidade? Ele fez uma caixinha de fósforo, que é um posto de saúde para atendimento às mulheres. Ele tem um nome.
Mãe para... Mãe...
Não.
Família, deixa eu já vejo aqui.
Eu percebo. É a única obra que ele tem aqui nos municípios da região, em alguns. Não tem mais nada. Hoje não tem um... Sabe quanto a União da Vitória recebeu de recursos? Com educação e as obras, 55 milhões e não está incluído saneamento.
Unidades de saúde da família.
Unidades de saúde da família. União da Vitória recebeu 55 milhões. General Carneiro, 6 milhões. Porto Vitória, 4 milhões. Bituruna, 7 milhões. Paula Freitas, 5 milhões. Frontin, 6 milhões de recursos a fundo perdido. Para comprar patrola, comprar, carregar, comprar caminhão, reformar posto de saúde, reformar escola. Enfim, os prefeitos, prefeito ruim, só se for muito incompetente. Porque o apoio que o governador deu aos municípios foi algo extraordinário.
Marcelo, suas considerações finais.
E o Beto entregou aí, parece que o estado numa boa saúde financeira, né, deputado?
Para você ter uma ideia, ponte, só para contar como é que funciona o governo Beto Richa e como é que é o seguinte. Ponte de União da Vitória. O dinheiro está depositado numa conta para construir a ponte de União da Vitória. Se a ponte de União da Vitória demorar 2 anos, não precisa buscar dinheiro para construir a ponte. O dinheiro está no caixa. Uhum. Exemplo, a rodoviária de Francisco Beltrão. O dinheiro está na conta. Não tem uma obra. Por exemplo, nós demos aqui para o prefeito Santim, atendemos uma reivindicação do prefeito Santim, revitalizar a praça na frente da Matriz. Como é que é o nome?
A Praça Coronel Amazonas.
Praça Coronel Amazonas. Cá para nós ela está meia caidinha e eles fizeram um projeto lindíssimo e nós vamos revitalizar. 1,5 milhão para revitalizar a praça. O dinheiro está depositado. O governador deixou em obras, com dinheiro no caixa, 6,8 bilhões, que estão aplicados para cobrir as obras que foram autorizadas pelo governador, que é o caso da ponte de União da Vitória.
Marcelo, mais alguma questão?
Ao deputado? Qual é a agenda aí para o final de semana,
Rossoni? Não, eu vou fugir do frio. Porque vai vir
chuva,
amanhã vai esfriar e eu vou para casa ainda hoje de noite, vou dormir em Curitiba.
É isso mesmo, amanhã
a previsão... Sobe a Brasília no sábado ou domingo?
Não, eu vou na terça-feira de manhã.
Tem sessão.
Terça-feira eu já chego do aeroporto direto para a sessão, já vou de terninho, mas eu volto para Curitiba ainda hoje porque eu vou fugir do frio. Sabe que a gente, quando chega numa idade, ele gosta de um lugarzinho quentinho.
E a previsão é de fato.
É muito frio, né?
Deputado, eu tenho mais uma questão. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcelo Maltauro, participando junto com a gente. Ele que é comentarista político do programa CBN Manhã de Notícias.
Ele me critica muito aqui, hein?
Olha, deputado, traz todas as informações dia a dia, né, Marcelo? Trazendo as informações aqui. Tenta, ok. Agora, 4h14. Deputado, Paraná tem 50% dos 390 99 municípios com até 10 mil habitantes. Santa Catarina, 50% dos 296 municípios que têm até 5 mil habitantes. O que é que o senhor pensa sobre estes municípios muito pequenos que não têm recursos para se manter? Municípios próximos aqui, inclusive, né, deputado?
Sim. Primeiro o seguinte, está em discussão na Câmara Federal para você poder criar município com população acima de 6 mil habitantes. Eu quero dizer que o meu posicionamento é contrário.
É contrário?
Eu sou contra criar município, porque nós já temos o número suficiente. Porque a hora que você cria um município, você cria um prefeito, um vice-prefeito, vereadores, secretários, é mais uma estrutura e o grande problema do poder público é a sobrecarga de funcionários que nós temos no setor público. Então é o seguinte, você vai ver nos próximos dias o Rossoni no Congresso Nacional votando contra um projeto de lei que quer facilitar a criação de município. Meu posicionamento é contrário. Chega de criar municípios, vamos trabalhar com o que temos.
E voltando à pergunta, como é que os municípios podem fazer para se manter, se há essa falta de recurso? Municípios aqui da região, Porto Vitória, 4.020 habitantes, demais cidades com menos de 5 mil habitantes.
Não, ele tem uma parte positiva, porque imagina, se Porto Vitória não fosse um município, certamente a sua infraestrutura não seria o que ela tem hoje. Então ela tem uma vantagem, mas nós não podemos mais autorizar a criação de municípios. Senão daqui a pouco vão querer criar um município em Fluviópolis, ali perto de São Mateus. E não pode. Chega o que tem, 399, no Congresso Nacional já tem opinião formada, eles votaram na última semana um requerimento de urgência, foi aprovado para tramitar rápido dentro da Câmara, mas quero dizer o seguinte, que eu tenho vários deputados que eu convivo lá, que vão votar contra a aprovação de criação de municípios.
Agora 4h17, já estamos nos encaminhando para o final do programa CBN Tarde de Notícias. Deputado Valdir Rossoni, obrigada pela presença aqui na CBN Vale do Iguaçu. Próxima é uma oportunidade.
Eu agradeço a oportunidade, mas quero me dirigir à população de União da Vitória e da região. O dia que eu envergonhar vocês, eu saio da vida pública. O dia que apresentarem uma prova contra o cidadão Valdir Rossoni, eu deixo a vida pública. Por isso eu tenho certeza que eu tenho muitos e muitos anos ainda na vida pública.
Só que para o fecho, quais são as suas perspectivas em 2018 na carreira política?
Eu queria ser candidato a governador, porque me falta modéstia aqui, mas eu seria muito melhor que esses candidatos que estão se apresentando. Eu conheço melhor o Paraná, sei das soluções que precisa na educação, na segurança, na saúde, conheço os municípios pequenos, poucos conhecem o Paraná como eu conheço. Então eu gostaria muito de ser candidato a governador, mas eu tenho um problema terrível. Eu não tenho voto. Eu não tenho voto suficiente para ser governador.
Tá certo.
Agora que eu seria um grande governador, seria. Porque os paranaenses iriam se acostumar com o estilo Rossoni. Sim, sim. Não, não. Em cima da verdade, em cima da transparência. Essa é a melhor forma de governar. Prova disso está aí o meu trabalho na Casa Civil. Veja os títulos de cidadão honorário que eu estou recebendo no Paraná. Como que eu fiz isso? Transparência absoluta. O prefeito recebe um recurso, ele tem que fazer audiência pública, fazer uma ata, mostrar para o cidadão do bairro que está recebendo aquela obra e encaminhar a ata para a Casa Civil.
Uhum.
O diretor da escola tem que fazer o mesmo, fiscalizar a obra que o Estado está fazendo lá, para que nós tenhamos o menor volume de corrupção possível. Você não vai terminar, mas você pode melhorar em muito.
Se não candidato a governo, o que é que a comunidade vai esperar de Rossoni?
Futuro a Deus pertence. A gente, eu acho que hoje eu estou numa situação bastante confortável. A própria população da região de União da Vitória, ela viu a importância que tem de ter um político forte, de peso. Isto foi dado a demonstração nos recursos que veio para a nossa região. E nós temos que cuidar disso. Você sabe quantos votos eu faço em União da Vitória e região sul?
Vamos lá, deputado.
30, 35 mil votos, para ir bem. Uhum. Sabe quantos votos precisa para ser deputado federal? 90. Uhum. Então nós temos que cuidar deste patrimônio político que nós temos. Não o Rossoni, a região tem que cuidar desse patrimônio, porque se nós perdermos essa força, nós vamos ser olhados como segunda categoria. E hoje nós estamos, em volume de recursos, nós estamos entre os municípios que mais receberam recursos no estado do Paraná.
O senhor acredita que o voto é a principal arma da democracia?
Não tenha dúvida. O voto e a informação. Não faça do seu voto uma arma contra você. Uhum. Busque informação. Vai aparecer agora aqui 500 deputados federais. Você tem que ver o que ele veio fazer aqui. Se ele está atendendo um amigo ou ele está atendendo a cidade. Uhum. Então é o seguinte, não faça do seu voto uma arma contra você. Porque daí é o seguinte, não adianta você, quando no domingo está almoçando com a família, xingar os políticos. Porque é você que escolhe. Olha.
Ok.
É você que elege. Você elege o presidente da República, você elege o governador, o senador, o deputado federal, o deputado estadual. Então é o seguinte, não faça do seu voto uma arma contra você.
Agora 4h21, uma ótima tarde, bom fim de semana.
Eu que agradeço, espero fazer uma boa viagem, chegar em Curitiba às 2h da manhã, me jogar embaixo de uma cobertinha quente, tomar um bom banho e dormir amanhã e descansar para segunda-feira. Poder estar de plantão, atendendo no meu escritório e depois viajando a Brasília.
Um bom descanso, deputado. Agora 4h21, ouvimos o deputado federal Valdir Rossoni, que hoje se encontra aqui em União da Vitória.